Olá, amigos e amigas do Saber. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre a aposta de Pascal. A aposta de Pascal é um argumento pragmático para nos ajudar a decidir numa escolha. A gente aposta que Deus existe ou que Deus não existe? Pascal, ele afirmava que a razão não dá conta de decidir sobre a existência de Deus. E como a gente não sabe, como a gente está numa situação que não é possível decidir racionalmente, a gente tem que apostar. E o Pascal, então, ele vai fazer uma reflexão para nos levar a pesar, né, os prós e os contras de cada lado e saber qual que é a melhor decisão, qual a melhor aposta que a gente pode fazer nessa questão. Vamos lá, acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração e tem o objetivo de colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de alguns dos principais filósofos de todos os períodos da história da filosofia. O nosso curso tem certificado ao final e o acesso é vitalício. Se você fizer a inscrição, não tem um período para você iniciar ou terminar o curso. Uma vez tendo acesso, acesso para sempre. Você pode acessar o nosso curso através do link que está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Blaise Pascal foi um filósofo e matemático do século XVII. Ele nasceu no ano 1623 e morreu no ano 1662. Ele morreu muito jovem, com apenas 39 anos de idade. E o Pascal é conhecido também por suas descobertas, né, na matemática, né, principalmente sobre o cálculo infinitesimal e o cálculo das probabilidades. Ele sempre foi um gênio, mostrava isso desde criança e desde adolescência, né? Aos 19 anos de idade, por exemplo, ele inventou a primeira máquina de calcular. E é por isso que ele tem uma certa relevância também para a computação, né? Inclusive, existe uma linguagem de programação chamada Pascal, uma linguagem extremamente didática, que inclusive foi com ela que eu aprendi programação lá pelos idos de 2003. O Pascal, ele foi um forte crítico do racionalismo cartesiano. E depois de se converter ao cristianismo, ele escreveu a sua famosa obra Pensamentos, mas que foi publicada apenas postumamente. Ele era uma grande mente, inclusive o próprio Nietzsche, né, um ardoroso opositor do cristianismo, reconhecia a genialidade do Pascal. Na sua obra O Anticristo, né, tem um trecho lá que o Nietzsche vai falar, por exemplo, que o cristianismo, ele mostra o mal que ele é capaz de fazer às pessoas, né, quando a gente olha para o que ele fez, né, com o Pascal, né, como que o cristianismo envenenou, né, uma mente como a do Blaise Pascal. Como crítico do racionalismo cartesiano, o Pascal, ele afirmava os limites da razão humana e afirmava a necessidade de ir além através da fé. E é por isso também que ele tem aquela frase muito famosa, que é a seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa frase é muito famosa, essa frase as pessoas usam até mesmo no contexto, né, de declarações de amor, né? Ah, por que que eu estou apaixonado? Ah, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Só que o que o Pascal estava querendo dizer aqui, na verdade, é outra coisa, não é nesse sentido romântico que as pessoas usam a frase hoje, né? Mas essa frase é dele e mostra bem essa questão, essa crítica ao racionalismo cartesiano, mostrando que há várias questões que a razão, ela não dá conta de responder. E o Pascal, de certa forma, ele propõe um salto de fé, né, para usar aqui uma expressão do Kierkegaard, né? O Pascal, ele propõe isso, né? A razão, ela encontra os seus limites e a gente precisa da fé, então. O argumento de Pascal, que é chamado de a aposta de Pascal, ela tem como ponto de partida a constatação de que a razão não é capaz de definir se Deus existe ou não. A gente está numa situação que é a seguinte: olha, os argumentos a favor da existência de Deus, eles não funcionam, e os argumentos dos ateus para tentar demonstrar que Deus não existe, eles também não funcionam. Então a gente está numa situação de indecisão. Deus existe ou não existe? Não podemos saber, a razão não dá conta. A questão é que a gente está vivendo e que a gente caminha em direção à morte. Então, em todo caso, a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que apostar, né? E vai afirmar Pascal. Então, essa aposta não é algo que a gente pode escolher fazer ou não fazer. Não, a gente tem que apostar porque a gente já está no jogo. O jogo está valendo e a gente está participando, a gente está dentro do jogo porque a gente está vivo. O que Pascal vai nos mostrar então é o seguinte: olha, a gente tem que pesar as probabilidades, a gente tem que ver o que a gente ganha e o que a gente perde dependendo do que a gente escolher. É só a gente imaginar que a gente está com uma moeda na mão e a gente vai jogar essa moeda no alto e vai cair ou cara ou coroa, né? Ou Deus existe ou não. E a gente tem então que fazer as nossas apostas e dizer, olha, quanto que a gente está disposto a apostar em cara ou coroa. Quanto que a gente está disposto a arriscar se Deus existe ou se Deus não existe. O que o Pascal vai nos mostrar é o seguinte: olha, se Deus existe e nós apostamos que ele de fato existe, ou seja, a gente faz a aposta certa, então nós ganhamos a vida eterna. A gente ganha tudo. Se Deus existe, mas a gente aposta ao contrário, que ele não existe, então a gente perde a aposta. Então, perdendo a aposta, o que a gente perde? A vida eterna, e a gente tem uma perda, então, infinita. A gente pode dizer que, por exemplo, se eu aposto que Deus não existe, então, ou seja, eu acho que Deus não existe, é a minha aposta. E eu vivo uma vida na libertinagem, né? Uma vida experimentando, como se diz na linguagem cristã, os prazeres da carne. Né? Então, no final das contas, eu morri, aí eu vou ver, olha, Deus existe. Eu fiz a aposta errada lá na Terra. O que eu ganhei lá na Terra? Bom, eu ganhei um pouco de prazer, mas agora que eu perdi a aposta, agora eu vou para o inferno, eu perdi a vida eterna. Então, a gente tem muita coisa a perder, né? Então, essa é a primeira situação, né? Situação, Deus existe. Se eu aposto que ele existe, então eu ganho a vida eterna. Se eu aposto que ele não existe e perco, então eu perco a vida eterna. A minha perda é infinita. Agora, a outra situação. Vamos analisar, então, o outro caso. Vamos analisar o caso de que Deus não existe. Se Deus não existe e nós apostamos que ele existe, ou seja, eu aposto, então, que Deus existe e eu vou viver uma vida de acordo com o que está escrito na Bíblia, uma vida santa, beata, talvez até mesmo me tornar um monge, um padre, um pastor, ir para um mosteiro, enfim. Essa é a minha aposta. E eu morro. E a vida acabou, então, porque Deus não existe? Bom, eu perdi minha vida. Eu perdi minha vida na Terra. Eu tive uma perda finita, porque eu vivi alguns anos, vivi algumas décadas, talvez, e fiz a aposta errada. Então, se eu apostei que Deus existe, mas eu perdi porque no final ele não existe, a minha perda ela é finita. Agora, se Deus não existe e eu faço a aposta certa, eu aposto que ele não existe, né? Eu penso o seguinte, olha, não, eu vou viver a vida aqui, vou tentar alcançar o máximo de prazer aqui nessa terra, né? Porque eu acho que Deus não existe. E eu morro e a vida acabou mesmo? Bom, eu ganhei a aposta. Né? O que eu ganhei? Eu ganhei uma vida temporária de prazeres. Eu ganhei alguns anos, algumas décadas de prazeres, né? Então é essa a situação, né? Então eu tenho um ganho finito. Então o que o Pascal vai mostrar pra gente? Olha, no final das contas a gente tem que pesar o que a gente pode perder e o que a gente pode ganhar, né? E quando a gente vai examinar as probabilidades, examinar o que a gente perde e ganha, o mais racional é escolher que Deus existe, é fazer a aposta na existência de Deus. Porque se eu aposto que Deus existe e ganho, o meu ganho é infinito. Ou seja, eu tive uma perda finita, talvez uma perda de prazeres finita aqui na Terra, mas um ganho infinito. Agora, se eu aposto que ele não existe e eu perco, bom, eu tive um ganho finito, um ganho, ou seja, alguns anos de prazer na Terra, mas a perda é infinita. Então, o mais racional, vai afirmar Pascal, é a gente apostar na existência de Deus. Notem que este não é um argumento para demonstrar a existência de Deus. Esse argumento de Pascal, né, a aposta de Pascal, é um argumento pragmático. Como nós já mencionamos, o Pascal ele não achava que a razão pode decidir sobre a existência de Deus. Ele achava que a gente tem que simplesmente apostar, porque a gente não dá conta de responder a essa questão, não tem como saber de fato se Deus existe ou não. E o Pascal também não achava que a gente pode simplesmente escolher acreditar ou não. Né? Assim como a gente às vezes não pode escolher ter sentimentos, né? Ah, eu quero amar aquela pessoa, vou escolher amar. Ah, eu quero odiar, eu quero parar de amar aquela pessoa. A gente não escolhe ter sentimentos e a gente também não escolhe ter ou não ter fé. É, a aposta de Pascal diz respeito a gente escolher um estilo de vida. Ele falava o seguinte, olha, quando eu falo escolher acreditar na existência de Deus, quer dizer, escolher levar uma vida tal que essa vida possa me levar, talvez, a desenvolver a fé. É como se fosse aquela doutrina aristotélica, né, de que a gente adquire a virtude agindo de forma virtuosa. O Aristóteles falava isso, né? Como é que você se torna corajoso? Praticando atos corajosos. Então, nesse aspecto aqui, o Pascal ele vai lembrar um pouco então, o Aristóteles, né? Porque como é que a gente desenvolve fé? Bom, agindo como se a gente tivesse de fato fé. Né? Então, a aposta diz respeito a isso, não é simplesmente uma escolha de acreditar ou não acreditar. É uma escolha de um estilo de vida. É viver a vida beata ou viver uma vida na lascívia. Obviamente, é possível levantar algumas objeções ao argumento do Pascal. Só que nós não queremos fazer isso aqui, porque nosso objetivo é apresentar o argumento em sua melhor forma possível e fazer com que você reflita sobre essa questão, né? Fazer com que você desenvolva o seu próprio pensamento em relação a isso. O que a gente pode antecipar é que há pelo menos duas formas de críticas. Uma primeira forma, ela é mais psicológica do que qualquer outra coisa, né? É o pessoal que vai falar o seguinte, olha, parece meio abjeto essa coisa de que eu vou apostar em coisas de fé, né? Como se eu fosse um burguês, um capitalista, um mercenário, né? Que vai buscar o maior ganho, buscar o maior proveito em questões de fé, em questões de religião. Só que esse argumento ele não vai tocar na lógica do argumento de Pascal. Né? Como a gente afirmou, é um argumento mais psicológico. Agora, uma objeção mais séria é a objeção dos vários deuses. Né? Alguns críticos vão falar o seguinte, olha, o Pascal ele só considera que existe o Deus cristão. Mas e se, no final das contas, o Deus verdadeiro for Zeus, for Krishna, for qualquer outro? Então, esse argumento, na verdade, né, essa objeção dos vários deuses, é uma objeção que é levantada, na verdade, contra todas as formas de argumentos a favor da existência de Deus, né, como, por exemplo, os argumentos teleológicos ou os argumentos cosmológicos. Né, porque esse tipo de argumento, eles vão mostrar o seguinte, eles vão mostrar que existe um Deus criador, mas eles não vão falar qual Deus é esse Deus criador. Então, é importante a gente apontar isso, né? Porque esse tipo de objeção que pode ser levantada ao argumento de Pascal sobre os vários deuses é um tipo de objeção que encontra resposta na filosofia cristã, na literatura apologética. Né? Mas, em todo caso, a gente não quer apresentar essas críticas aqui, porque o mais importante foi apresentar o argumento e fazer com que você reflita sobre isso, né? Qual que é a sua aposta? Você aposta que Deus existe ou você aposta que Deus não existe? Você já pensou no que você tem a ganhar e a perder? Ou você acha que há alguma falha aí no argumento de Pascal e que você não tem que apostar absolutamente nada? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então foi esse aí o nosso episódio de hoje. Lembrando, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Um grande abraço e até o próximo episódio.